Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de clima para entender o que vem por aí em relação às chuvas. A gente tem duas notícias para vocês. Aqui comigo, a Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. São duas notícias, uma boa e uma mais ou menos, né, Morgana? A boa é que aquele padrão de chuvas que a gente vinha falando já nos últimos boletins, está mantido. O problema, a informação diferente aí, que vai ter um pequeno atraso na chegada, dessas chuvas, Morgana. Explica pra gente o que que está acontecendo, seja bem-vinda.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos os nossos amigos do Notícias Agrícolas. Sim, a boa notícia é que a previsão se confirmou. Na verdade, é uma tendência que os modelos estão persistindo, que a última semana de outubro, primeira semana de novembro, será chuvosa. Porém, há um pequeno atraso entre o início dessa chuva. A gente estava com a previsão que no dia 20 essa chuva já iria se estender por toda a região central, mas a gente verificou que isso irá atrasar um pouquinho. E a partir do dia 22, ou seja, a partir do domingo, essa chuva tende a se espalhar além do Mato Grosso do Sul e adentrar Mato Grosso e também em Goiás.
Só antes da gente ver os mapas, Morgana, só para as pessoas entenderem o que que aconteceu. É uma frente fria que seria responsável por furar o bloqueio atmosférico. Acabou se atrasando, é isso?
Na verdade, a gente estava prevendo que a frente fria iria se formar um pouco antes. E a gente tem observado que os modelos estão colocando a formação de uma primeira frente fria que irá avançar até São Paulo, Mato Grosso do Sul, né, até quarta, quinta-feira, e um novo sistema, esse sim mais forte, mais intenso, vai começar a adentrar o Rio Grande do Sul a partir de sexta-feira, sábado, e no domingo esse sistema vai avançar muito rapidamente, vai conseguir romper até que enfim esse bloqueio atmosférico.
Quer dizer, na verdade, a única diferença é que, em vez de ser essa primeira frente fria, é a segunda que vai furar o bloqueio atmosférico. É isso.
Exatamente, a gente vai ter dois sistemas. A partir de quarta-feira, a gente vai ter um novo sistema de origem frontal passando pela região sul do país. Esse sistema consegue avançar um pouco até São Paulo, Mato Grosso do Sul, porém, em médios níveis da atmosfera, a gente não vai ter um padrão, né, como a gente fala tecnicamente, um cavado tão pronunciado que consiga romper o bloqueio e avançar até a região central. Só a partir do próximo final de semana, a partir de sábado e domingo, é que, além da frente fria de superfície, a gente vai ter um cavado, né, que é uma área mais alongada de baixa pressão em médios níveis da atmosfera, mais ou menos 5 mil metros de altura, e esse sistema, sim, vai ter força suficiente para afastar a massa de ar quente seco, que ficou estagnada por praticamente 2 semanas sobre o Brasil central, e, com certeza, trazer essa chuva tão esperada para o produtor.
Tá, agora, essa primeira frente fria que chega a partir de quarta-feira, ela traz muita chuva, é problema para o sul do país, tem algum alerta? Como é que a gente pode analisar ela?
A primeira chuva é, né, na primeira frente fria vai trazer chuvas, mas não chuvas que possam causar algum problema. A gente está mais preocupado com esse segundo sistema frontal que deve se deslocar pela região sul no final de semana.
Muito bem. Vamos ver então o que aconteceu, Morgana, de sexta-feira para cá, como ficaram as condições, o que que você tem aí para mostrar para a gente? Vamos lá.
Vamos lá, Alexander. Nós temos aqui um mapa que o acumulado de chuva, que mostra o acumulado de chuva das últimas 24 horas. Conforme nós havíamos previsto, no final de semana que passou, a chuva iria dar uma trégua na região sul, e de fato, a gente observou poucos volumes de chuva, principalmente concentrados mais no nordeste do Rio Grande do Sul e na costa leste, entre Santa Catarina e o Paraná. Por outro lado, a gente consegue observar, né, a escassez quase por completa da chuva em grande parte do Brasil central. Na quase totalidade aí. Mas a chuva foi deficitária no Mato Grosso do Sul, em Goiás, Tocantins e também em Minas Gerais.
Só uma partezinha lá do Mato Grosso é que teve chuva boa, né, Morgana?
Sim, por conta aí das convecções isoladas. Na semana passada a gente explicou um pouquinho a formação dessas chuvas mais isoladas, e elas continuaram a ocorrer nessa porção mais norte do Mato Grosso.
Quer dizer, não tem nada a ver com o sistema novo chegando, não, né? É mais questão pontual mesmo das regiões, né?
Exatamente. Aqui é mais um efeito local, não, né? No... O efeito local das altas temperaturas associadas com a incursão de umidade provocam a formação de nuvens de chuva e, consequentemente, ocorre precipitação nessa área mais norte do estado.
Muito bem. Vamos para o próximo mapa, então, específico da precipitação acumulada, as chuvas das últimas 24 horas, é isso?
Exatamente. Então, como nós havíamos previsto, a chuva iria dar uma trégua, principalmente no extremo sul do Rio Grande do Sul, onde o excesso de umidade estava prejudicando a questão agrícola. Pouca chuva ainda ocorreu no Nordeste, na região mais serrana do Rio Grande do Sul, e como nós havíamos comentado, a chuva mais volumosa, entre 23 até 35 milímetros, mas na porção é leste, principalmente aqui entre o leste do Paraná, região metropolitana de Curitiba e também o extremo sudoeste aqui de São Paulo.
A boa notícia é que ali o oeste do Paraná, principalmente, deu uma parada na chuva e isso deve ter possibilitado aí a evolução do plantio nessa região, né?
Sim, na última semana nós tivemos muita chuva, principalmente ali na região de Foz do Iguaçu, divisa com Paraguai e Argentina, e a previsão realmente veio se confirmar e no último final de semana a chuva deu uma trégua.
Muito bem. Vamos para o próximo mapa, então?
Aqui um zoom, né? Para a gente ver a região central na sua totalidade e os volumes mais intensos, realmente no extremo norte do Mato Grosso, variando entre 25 até 28 milímetros, mas também a grande irregularidade espacial. A gente tem no extremo norte do estado volumes em torno de 28, um pouquinho mais a sul desse ponto, não passou dos 3,6 milímetros dessa chuva.
Muito bem. Isso, então, foi o que aconteceu, né? E é o acumulado nas últimas 24 horas. Qual que é o próximo mapa, Morgana?
Eu queria mostrar, Alexandre, o que está acontecendo agora nessa tarde.
Tá, vamos ver, então.
A gente vai pegar aqui uma imagem de satélite da última hora, onde, em tons de branco, nós observamos áreas de intensa convecção, ou seja, nuvens de chuva. E os círculos e triângulos significam que está chovendo nas estações automáticas do IMET. A gente tem esse círculo aqui em amarelo, que são precipitações entre 30 a 45 milímetros. A gente pode ver pontualmente, nesse outro mapa que eu vou mostrar agora, que na nossa estação automática no município de Marianópolis, choveu na última hora 33,2 milímetros, uma chuva até forte.
Boa, verdade.
Exatamente, para ser uma chuva em apenas uma hora, um acumulado bastante significativo. Mas se a gente observar as estações da vizinhança, a gente vê que essa chuva é muito mal distribuída, ou seja, uma distribuição espacial muito grande. Como estava acontecendo no extremo norte do Mato Grosso, essa chuva aqui do norte do Tocantins é mais um efeito local por conta das altas temperaturas e da incursão de umidade.
Mas já indica alguma novidade ali para o Tocantins, Morgana? Já indica alguma mudança de padrão, pelo menos?
A gente já fica um pouco mais esperançoso, por quê? A gente já observa uma quebra no bloqueio. Então, associado as previsões que nós já temos, isso já indica que quando o sistema que vir atingir a região no próximo domingo, a partir da próxima semana, já vai ter uma atmosfera não tão seca, né, e já vai ter uma condição um pouco mais favorável para a ocorrência dessa precipitação.
Tá, mas ainda não são aquelas chuvas regulares, né?
Não, até porque essa região aqui, a gente espera que a chuva, a partir mais do mês de novembro, é que venha a ter uma regularidade espacial, temporal, em termos de volumes mais acentuados. Mas isso já nos deixa otimistas.
Quer dizer, padrão mudando lá para o Mato Piba, mas ainda calma. Não dá para dizer que são chuvas plantadeiras. Calma mais um pouquinho, espera mais um pouquinho.
Exatamente. Já tem que ter um pouquinho de cautela em analisar cada padrão atmosférico. É, a gente consegue observar, eu vou mudar a imagem do satélite, Alexandre, a gente vê como o padrão mudou da semana passada para essa. Vai demorar um pouquinho a carregar, questão do tempo da internet.
Está carregando o mapa para a gente ver?
Isso, para a gente ver uma imagem do satélite, só que em outro canal, né? Um canal de vapor d'água realçado. Aí, ao invés das nuvens branquinhas que a gente estava vendo na outra imagem, a gente vê em tons de vermelho. O que quer dizer isso? Quer dizer que essas nuvens têm uma temperatura no seu topo de menos 70 graus, associadas a gelo. Então, nessa região aqui, a gente tem bastante atividade convectiva, e provavelmente a chuva ela deve ter dado uma espalhada um pouco maior nessa tarde. Em contrapartida, nessa área onde a gente tem um pouco mais escuro, é onde a massa de ar seco está confinada, ou seja, onde a gente tem temperaturas elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar. Nós observamos pontualmente que é mais na porção norte, né, do país, onde esse padrão de convecção está mais intenso, ao contrário do centro-sul do país. Ou seja, no restante do país, a gente tem uma condição não tão convectiva, não tão favorável para a chuva, Alexandre.
Muito bem. Bom, e o que vem por aí, hein, Morgana?
Tá, mas vamos mostrar esse outro
mapa. Ah, claro, aqui. Vamos lá.
Porque esse último final de semana foi um final de semana
muito quente, né?
Muito seco, a população tem sofrido bastante com a questão das altas temperaturas. O meu mapa aqui em vermelho é um mapa de temperatura máxima que aconteceu ontem. Então, a gente tem temperaturas muito elevadas aqui na casa dos 40 graus, 39, não só no Tocantins, mas também no Mato Grosso. Aqui em Goiás está muito quente, Brasília está muito quente, muito seco. A gente vê esse outro mapa aqui da direita, que é o mapa de umidade relativa do ar da última tarde, com valores muito baixos, na região central e se estendendo também para o interior do Nordeste.
Muito bem. Então, ali são temperaturas máximas e do lado?
Umidade relativa do ar.
Umidade relativa.
As menores temperaturas de ontem à tarde.
Que também está baixo.
Também baixo.
Ok.
Vamos para a previsão?
Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer.
Então, o conjunto aqui de mapas nos mostram a precipitação prevista pelo modelo COSMO. A gente pode observar aqui que o modelo rodado aqui pelo Instituto Nacional de Meteorologia previu essa chuva aqui no centro-norte do Tocantins e também no norte do Mato Grosso. O modelo americano também. Então, a gente observa que os modelos, apesar da gente estar numa estação de transição, a primavera é uma estação bastante complicada, mas os modelos, eles pouco a pouco, eles se ajustam e nos auxiliam ainda mais para a gente passar essa informação mais precisa para o produtor.
Muito bem. Isso é o que está acontecendo agora?
Isso é a previsão do modelo para hoje.
Tá.
Então, a gente viu que na imagem do satélite
se confirmou.
Já estavam acontecendo convecções isoladas, confirmando a previsão do modelo no MER.
Muito bem. Então está se confirmando. E agora, o que vem por aí? Vamos lá.
Vamos lá. Aqui é o acumulado de chuva para amanhã, terça-feira. A gente observa que a região sul continuará com pouca chuva, só a fronteira sul, né, o extremo sul do Rio Grande do Sul, começa a ter um pouco de mudança. A gente também observa que há uma tendência dessas convecções isoladas se manter pelo norte do Mato Grosso, norte do Tocantins. A gente tem alguma chuvinha ali no leste do Rio de Janeiro, do Espírito Santo. Na quarta-feira, para 72 horas, a gente já vê aquele primeiro sistema que eu falei no início.
Uhum, já tomando conta de boa parte do sul do país ali, né?
Exatamente, os volumes aí já se elevando no extremo sul do Rio Grande do Sul, que seria para quarta-feira. Na quinta-feira, o sistema ele avança um pouco mais, lentamente, o deslocamento um pouco lento. Mas a gente já observa uma mudança no Mato Grosso do Sul.
Tá.
Então, já tem condição de chuva para o Mato Grosso do Sul na quinta-feira. E na sexta-feira, a chuva tende a se espalhar um pouco mais, né? pegando praticamente todo o Paraná, e nós já começamos a ver um deslocamento na porção oeste aqui da América do Sul, no sentido de que já tem um padrão meio que de organização do fluxo que desce da Amazônia, ou seja, a umidade que desce da Amazônia já tende a se organizar um pouco mais. Mas se a gente olhar aqui para Goiás, Mato Grosso, né, principalmente o centro-leste, Mato Grosso,
ainda seco, continua, né,
seco até quinta-feira. Na sexta-feira, o sistema intensifica um pouco mais. A gente observa até que o modelo americano está colocando os volumes bem acentuados para a divisa do Mato Grosso do Sul, novamente no extremo sudoeste do Paraná, com o Paraguai. O nosso modelo é um pouco mais tímido em relação à chuva. E se a gente for um pouquinho mais para frente, a gente observa que começa sim a ter um alinhamento das coisas a partir do dia 23. A gente observa aqui. Já estamos no domingo aqui, pela previsão do modelo numérico. Eu só vou voltar aqui, Alexander, que esse mapa do meu canto direito é um mapa dos ventos em médios níveis da atmosfera, lá mais ou menos 5 mil metros de altura. Então, essa é a previsão para amanhã à noite. A gente observa muita umidade confinada no extremo sul do país. A gente vê aqui a circulação dos ventos girando de maneira anticiclônica, né? Ao contrário aos ponteiros do relógio, ainda indicam a presença do bloqueio atmosférico. Isso é amanhã, né? Terça-feira. Na quarta, a gente já tem o centro dessa circulação se afastando um pouquinho mais para o oceano.
Tá.
Na quinta, a gente já vê uma organização bem maior dessa umidade. Na sexta-feira, essa umidade já tende a se intensificar. E no sábado, olha só como muda o padrão e médios níveis da atmosfera. A gente já tem bastante umidade se espalhando por toda a região central do país, né? Mudando assim essa condição de bloqueio que ficou praticamente perdurando por 2 semanas.
Isso já é chuva ou é só uma mudança nos patamares mais altos aí da atmosfera, Morgana?
Isso é uma mudança que já indica que em superfície a gente já tem uma chance dessa chuva se espalhar um pouco mais.
Entendi.
O que acontece? Na média troposfera a gente vê a mudança, nesse caso, um pouco antes do que o modelo consegue captar em termos de chuva em superfície. Então, o modelo, quando ele vai colocar realmente a precipitação em si, o padrão, né, nas altas camadas, médias e altas camadas da atmosfera já mudou. Então, como nós analisamos toda a atmosfera, a gente meio que reporta a atmosfera, a gente começa a sinalizar, a ver o sinal da mudança em outros níveis, antes mesmo do modelo numérico conseguir captar e colocar isso no sinal da chuva.
Muito bem. E até quando a gente consegue avançar aí para ver o que vai acontecer na sequência, Morgana?
Então, vamos lá. Aqui o acumulado para o dia 23, na verdade, para segunda-feira, semana que vem.
Uhum.
Né, a gente já está olhando no médio prazo.
Tá.
E ao longo de toda a próxima semana, né, a última semana do mês de outubro, a gente vê um padrão bastante chuvoso. Então, a nossa previsão tende a persistir com esse prognóstico que a última semana de outubro será chuvosa e favorável aí para o plantio.
Agora, aquela tendência de chuvas regulares pelo menos até 10 de novembro também está mantida ou mudou alguma coisa nisso, em relação a isso?
Vamos mudar de mapa, Alexandre.
Vamos lá.
Nesse mapa aqui, nós temos a saída do modelo americano para 14 dias. A primeira semana é do dia 16 ao dia 24,
tá,
que ainda mostra escassez de chuva na porção central.
Sim.
E a chuva mais espalhada sobre o sul do país e também o Mato Grosso do Sul. Na semana seguinte, que seria de 24 de outubro a 1º de novembro, a gente já tem um espalhamento dos volumes mais a norte, ou seja, os volumes acima de 50 milímetros já tendem a ficar espalhados não só na porção sul do país, mas também por sobre Minas Gerais, a porção mais sul de Goiás e também uma chuva mais espalhada sobre o Mato Grosso.
Agora, eu estou vendo um azulzinho mais predominante aí, em boa parte da região central. Isso é menos chuva, Morgana?
Em termos de volume, sim.
Mais regular.
O modelo ele indica, a gente tem que ter muito cuidado ao analisar. A gente tem que ter observado que há uma persistência no sinal de mudança, de todos os modelos.
Tá, aham.
O bloqueio atmosférico que se estabeleceu nas últimas duas semanas, ele teve a ser quebrado. E a partir da última semana de outubro, a gente tende a ter uma maior regularidade da chuva, no sentido de, espacialmente, a chuva não só ficar confinada na porção sul do país, mas se estender por sobre a região central e também sobre a região sudeste. No entanto, em termos de volume, na rodada de hoje, o modelo está persistindo aí com os acumulados um pouco mais elevados, ainda entre o Mato Grosso do Sul, Paraná e Minas Gerais. Mas a gente vem analisando e há uma consistência nas nossas análises de que até os primeiros 10 dias de novembro, o padrão atmosférico vai estar favorável à chuva, ou seja, a regularidade da chuva. Pode ser que pontualmente os volumes não sejam tão elevados, mas pelo menos esse padrão de ficar seco, né, por duas, três semanas, isso não vai acontecer até pelo menos o dia 10 de novembro.
Muito bem. Olha só, então, boas notícias, mas ainda precisamos acompanhar, precisamos ver a evolução aí desse sistema, então, né, Morgana? De qualquer jeito, Exatamente. Já é uma mudança de padrão sendo implementada aí, né?
Exatamente. Você reforçou muito bem, Alexandre. A gente precisa atualizar cada dia essa previsão para trazer a informação mais precisa para o produtor.
Muito bom. Bom, tem pergunta aqui, Morgana. Vamos lá. O Pedro Fiorenzo, de Sorriso, no Mato Grosso. Estamos sem chuva há mais de 10 dias no Mato Grosso. As chuvas em pancadas estão muito localizadas a oeste do estado. Na 163, a BR-163, não chove? Aqui na 163, chuva somente na semana que vem? É isso? O Pedro pede a confirmação.
Sim, a maior tendência é que a partir do domingo, essas chuvas já tendem a ficar mais espalhadas e uma maior probabilidade, mais de 90%, que a partir da próxima semana, ao longo da 163, a chuva venha se espalhar.
A Silvana Dobler, de Joia, no Rio Grande do Sul, ela quer saber como serão as chuvas lá para ela em novembro, dezembro e janeiro. Muito provavelmente ela está preocupada com o estabelecimento aí do Laninha, né?
Exatamente, a gente tem uma probabilidade aí de 50% e 55% que no final de dezembro o Laninha venha a se confirmar. Mas se o fenômeno for estabelecido, ele vai ser a princípio de intensidade fraca e as perspectivas para o Rio Grande do Sul ainda são bastante animadoras, ou seja, a maior probabilidade de chuvas dentro da climatologia, ou seja, um padrão chuvoso.
Ainda não tem uma influência do Laninha, então. Que lá para o Rio Grande do Sul provoca menos chuva, certo?
Exatamente. Quando nós temos um fenômeno Laninha estabelecido, na região sul, há o déficit de chuva, ao contrário do que ocorre na região nordeste. Mas, a princípio, não se tem ainda um sinal tão marcante para se dizer que vai ser deficitário em termos de chuva para a região sul.
Muito bem. Deixa eu ver aqui. O Alcides Tiengo, lá de Ipameri, Goiás. Ipameri. Gostaria de saber a previsão do tempo para Ipameri nos próximos 30 dias. Possivelmente ele está aflito para começar a plantar também, né?
Exatamente. A partir do sábado já tem uma mudança ali no sudoeste de Goiás. E a primeira semana, última semana de outubro, primeira semana de novembro, vai ser bastante favorável.
Como é que é? Desculpa, Morgana.
Ele perguntou 30 dias.
Isso.
Eu falei que a partir do sábado já pode haver mudanças para o sudoeste de Goiás.
Tá.
A última semana de outubro, primeira semana de novembro, tende a ser bastante chuvosa. Um pouco mais na frente, pode ser que o finalzinho de novembro seque um pouquinho mais. Mas vamos trabalhar com a hipótese aí de termos, pelo menos até o dia 10 de novembro, um cenário bastante positivo.
Muito bem. Tem mais algum mapa que a gente deixou de mostrar, Morgana?
Era o da precipitação acumulada, né? De
Ah,
14 e 20,
esse
era o
mapa é
modelinho.
legal. Esse mostra o que que está no solo, é isso?
Não, esse ainda não.
Ainda
Esse
não.
mapa aqui é a saída de outro modelo numérico, também americano, que mostra a precipitação entre o dia 14 e dia 20, mantendo aí a questão da chuva no extremo sul do Rio Grande do Sul e a escassez na porção central. Esse outro mapa aí sim é que
Ah,
mostra
tá.
a
Ok.
quantidade de umidade no solo nos primeiros 40 centímetros, né? Tem um padrão bastante úmido, do centro-sul do Paraná em direção ao Rio Grande do Sul. Por outro lado, a porção mais central do país ainda com um quadro não tão positivo, desce aí entre 25 a 50 milímetros de umidade.
Quer dizer, as chuvas vêm, as chuvas acontecem, mas ainda não repõem totalmente a reserva do solo, né?
Como aqui o espaço temporal é do dia 14 ao dia 20, a gente só sinaliza que ainda estamos com solo seco, conforme você falou. Então é preciso que essa primeira chuva realmente ela venha com força para molhar o solo e a gente ter essa umidade tão necessária para haver o plantio.
Muito bem. Tem mais uma pergunta. O Gerson, lá de Formosa, Goiás, pergunta o seguinte: lá em Formosa não tivemos chuvas até o momento. Normalidade só em novembro, então, Morgana?
Não, a partir da semana que vem a chuva tende a se normalizar.
Final de outubro, então. Mais pro finalzinho de outubro.
Última semana de outubro, primeiros 10 dias de novembro.
Tá certo, Gerson? Tá aí, então. Se prepare, porque pode ser que você tenha condições aí de evoluir com o seu plantio. Todo mundo esperando chuva para saber aí o que fazer com a próxima safra. Morgana, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez. A Morgana, ela participa com a gente todas as segundas, quartas e sextas. Da quarta-feira a gente volta, atualizando todas essas informações. Tomara que não me atrase mais essa frente fria, hein, Morgana?
Vamos torcer, Alexandra.
É isso aí, torcida plena aqui para que as chuvas venham logo. Obrigado, Morgana, mais uma vez.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.
Abraço, tchau. Tá aí então a Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, trazendo para a gente as informações. São duas notícias importantes. A primeira é que o padrão de volta das chuvas está mantido. O problema é que vai atrasar um pouquinho mais para regularizar essas chuvas, pelo menos uns 2, 3 dias aí na nova previsão do IMET. Por isso é importante que você acompanhe todos os dias a previsão, esteja por dentro do que está acontecendo de fato com a evolução dos mapas climáticos, enfim. Tudo para que você possa acertar aí, ou pelo menos minimizar os riscos para o plantio da sua lavoura, tá certo? E a gente aqui no Notícias Agrícolas vai trazendo essas informações e atualizando para vocês as condições ideais para o plantio. Continue com a gente. Na sequência, a gente fala sobre o mercado da soja, a gente vai falar sobre os preços lá em Chicago e quais são as tendências aí para as negociações. Continue com a gente.